Minuto do TCU. 2016 é ano de eleições. Por isso, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, entregou a lista de responsáveis com contas julgadas irregulares para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. A lista indica as pessoas físicas que, no exercício de cargo ou função pública, tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU nos últimos 8 anos. Agora, a Justiça Eleitoral, com base em critérios definidos em lei, decide se deve declarar a inelegibilidade dessas pessoas. A lista está disponível em www.tcu.gov.br e será atualizada diariamente até o fim do ano. Nesse período, podem entrar e sair nomes, em razão de julgamento de processos e recursos pelo TCU ou, ainda, por decisões do Poder Judiciário. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Líderes partidários comentam impasse sobre a presidência da Câmara. A
audiência discute novas regras para agentes comunitários de saúde.
Deputados mantêm polêmica sobre legitimidade do governo interino.
Boa noite. Zé Geraldo, do PT do Pará, avalia que o governo Temer começou adotando medidas prejudiciais a setores articulados da sociedade, mas o deputado observou que as manifestações populares já fizeram com que o governo voltasse atrás, revertendo a extinção do Ministério da Cultura e retomando a construção de mais de 11 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida.
Apesar da crise econômica e financeira que o Brasil enfrenta, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, acredita na capacidade de Michel Temer governar o país para renovar a esperança e promover o bem-estar do povo brasileiro.
Átila Lira, do PSB do Piauí, também acredita que o governo interino vai garantir maior confiança à administração pública e à economia do país. Para o deputado, é preciso priorizar a retomada do crescimento econômico.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, avalia que é preciso restabelecer o governo legitimamente eleito no Brasil e voltar a discutir efetivamente um programa para tirar o país da crise e gerar empregos. Na opinião do deputado, o governo Temer mal começou e já está se esfacelando.
Augusto Coutinho, do SD de Pernambuco, criticou parlamentares do PT que classificam de golpista o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, a OAB e até a Câmara. Na opinião do deputado, o PT é uma organização criminosa e deveria parar de chamar o processo de impeachment de golpe.
Depois de alertar que o afastamento da presidente Dilma é temporário, João Daniel, do PT de Sergipe, observou que o governo Temer, segundo a Constituição, deveria apenas decidir atos administrativos e não modificar a política monetária nem alterar a estrutura administrativa do Executivo.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera surpreendente e estarrecedor que, mesmo respondendo a vários inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, continue exercendo influência nas decisões da Casa e no governo Temer.
O governo interino exonerou o ministro do Planejamento, Romero Jucá, após a divulgação de diálogos em que ele manifesta a necessidade de deter a Operação Lava Jato. Para Pedro Kizai, do PT catarinense, as gravações comprovam o golpe praticado contra a presidente afastada Dilma Rousseff e contra a democracia.
A defesa do senador Romero Jucá sobre os diálogos divulgados com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foi questionada por Chico Alencar, do PSOL Fluminense. Para o deputado, as gravações deixam transparecer o interesse do senador em prejudicar a Operação Lava Jato.
No entendimento de Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a divulgação de áudios envolvendo políticos do PMDB só comprova que o impeachment é uma manobra política ilegítima que tinha o objetivo de blindar políticos e colocar um fim na Operação Lava Jato, que começa a atingir nomes do PMDB e do PSDB.
Caetano, do PT da Bahia, concorda que a gravação divulgada entre Jucá e Sérgio Machado é uma evidência de que parte do PMDB articulou para tirar Dilma Rousseff da presidência com o objetivo de prejudicar a Operação Lava Jato. O deputado analisou o diálogo como um ato grave para a democracia.
Para Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, as gravações telefônicas envolvendo o senador Romero Jucá demonstram o intuito golpista do PMDB. Segundo o deputado, a declaração do PMDBista deixa claro o interesse do partido em derrubar o governo de Dilma Rousseff e paralisar a Lava Jato.
O Supremo Tribunal Federal autorizou o prosseguimento do inquérito que investiga Écio Neves. Padre João, do PT Mineiro, comemorou a decisão. e lembrou que, como o nome do senador foi citado na gravação feita pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, é preciso aprofundar as investigações.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a inclusão de mais nomes no inquérito da Operação Lava Jato. Ao destacar que a maioria das pessoas é ligada ao PT, Rogério Peninha Mendonça, do PMDB catarinense, reiterou que muitos continuam agindo como se não fossem investigados e como se não tivessem culpa.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, sugeriu ao governo Temer que dê autonomia aos Correios para que cada setor escolha sua chefia. O parlamentar considera que, desta forma, a nomeação não dependeria de filiação partidária.
Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, considerou injusta sua expulsão do PDT e adiantou que vai recorrer contra a decisão do Diretório Nacional. O parlamentar foi punido porque discordou da orientação do partido e votou a favor do impeachment de Dilma.
Com 22 anos, Val Amélio, do PRTB de Alagoas, é o mais jovem parlamentar a assumir o mandato na Câmara dos Deputados na atual legislatura. Suplente de Cícero Almeida, do PMDB, afastado por licença médica, ele reafirmou seu compromisso com a responsabilidade que requer o cargo.
Presidência.
Lideranças partidárias esperam que o fim do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética resolva o impasse sobre a presidência da Câmara. Ouça a reportagem.
Desde que Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio, a condução dos trabalhos caberia ao primeiro vice-presidente Valdir Maranhão, do PP. No entanto, parlamentares à frente de partidos que apoiam o governo interino de Michel Temer não aceitam que ele esteja à frente de votações no plenário. A solução para o caso passaria pelo desfecho do processo que Eduardo Cunha responde no Conselho de Ética. Isso porque só é permitida nova eleição para a presidência da Câmara se o cargo ficar vago. A votação do parecer que pede a cassação do mandato de Cunha por supostamente ter mentido à extinta CPI da Petrobras ao negar ter contas no exterior está prevista para terça-feira. A indefinição afeta o clima político na casa, na visão do líder do PSDB, Antônio Embaçaí, da Bahia.
Esse processo, o Conselho de Ética não encerra, o primeiro vice também mostra-se completamente inepto para dirigir as sessões. Então é uma situação realmente muito ruim, mas a despeito dessa situação toda, nós estamos conseguindo votar.
Na quarta-feira, houve confusão no plenário porque Valdir Maranhão estava na presidência. E votações importantes, como a da desvinculação das receitas da União, só aconteceram depois que o presidente em exercício deixou a sessão. Líder do PSD, Rogério Rosso, do Distrito Federal, disse que a situação precisa ser resolvida o mais rapidamente possível.
O deputado Maranhão tem, do ponto de vista regimental e legal, a prerrogativa do exercício da presidência, mas não reúne as condições políticas para tal. Portanto, toda vez que o deputado Maranhão, na nossa avaliação, subir ao plenário para presidir uma sessão, as reações serão cada vez maiores.
Líderes partidários já sugeriram que Valdir Maranhão renuncie ao cargo de primeiro vice-presidente, mas ele não aceitou. Com isso, o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, defende que não há o que fazer. Ele se colocou contra uma proposta do PPS para que o cargo de presidente seja declarado vago.
É necessário que o deputado Valdir Maranhão renuncie ou que o deputado Eduardo Cunha renuncie, que é o deputado que ainda é presidente, mas nesse momento está afastado. Então, o que tem que ser cumprido é o regimento interno. Se não existe essa possibilidade, a Câmara vai continuar do jeito que está, porque a gente não tem o direito de passar por cima do regimento interno dessa casa.
Enquanto isso, parlamentares estão na expectativa da votação no Conselho de Ética do parecer que pede a cassação de Eduardo Cunha. Era para ter sido votado nesta semana, mas como havia incerteza sobre o voto da deputada Thieron, do PRB baiano, e ela nem havia marcado presença no colegiado, a votação acabou sendo adiada para a semana que vem, com o apoio do deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB gaúcho.
Foram 8 meses que o deputado Eduardo Cunha tentou provar que trust era um dinheiro que não era dele e não conseguiu sequer provar a origem desses recursos. Utilizou todas as manobras regimentais, manobras não regimentais, e esta semana foi a vez de nós utilizarmos uma manobra de esperarmos que a deputada Thieron mude de opinião durante o final de semana, consiga conversar com seus eleitores, colocar a mão na sua consciência, aproveitar esse espaço da mulher negra e representá-las aqui no Conselho de Ética com a dignidade, com o decoro que todo esse grupo de apoio espera de um parlamentar.
Eduardo Cunha condenou o adiamento da votação no Conselho de Ética e nega que tenha realizado manobras ao longo do processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Relações Exteriores.
Para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, é grande a expectativa da atuação de José Serra como ministro das Relações Exteriores para recuperar a boa tradição do Itamaraty. O deputado acusou o governo do PT de confrontar os interesses nacionais e humilhar a diplomacia brasileira com atraso de verbas de custeio no exterior.
Economia. A equipe econômica do governo federal prevê um déficit de mais de 170 bilhões de reais em 2016. Preocupado, Benito Gama, do PTB da Bahia, argumentou que o rombo deixado pelo governo Dilma é muito maior do que o orçamento para educação, infraestrutura e saúde de 9 estados do Nordeste.
Monitor do DEM do Ceará também mostrou preocupação com o anúncio do déficit de 170 bilhões de reais. O deputado lamentou que a população tenha que pagar pelas fraudes fiscais praticadas pelo governo petista.
O Congresso Nacional aprovou a alteração da meta de resultado primário do governo federal. Kleber Verde, do PRB do Maranhão, justificou que a mudança era necessária para impedir o contingenciamento de recursos fundamentais para o funcionamento da máquina pública.
Para José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, a aprovação da nova meta fiscal representa uma ferramenta importante para o Brasil nesse momento estratégico. O parlamentar acrescentou que sempre que necessário, o governo federal vai corrigir o rumo e definir claramente o seu posicionamento.
A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de quase 25%, ou seja, de cada 4 jovens, um está fora do mercado de trabalho. João Gualberto, do PSDB da Bahia, considera o dado preocupante, assim como o anúncio de um rombo de quase 200 bilhões de reais deixado pelo governo do PT.
As comissões de Minas e Energia e de Agricultura vão realizar audiência conjunta para discutir o fim dos descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural. Edinho Bez, do PMDB catarinense, observou que as cooperativas são responsáveis pela luz que chega diariamente à casa de milhares de brasileiros, em mais de 600 municípios.
Agricultura. Valdir Colato, do PMDB catarinense, está preocupado com os 29 decretos editados por Dilma Rousseff antes de ser afastada da presidência. Segundo o parlamentar, foram demarcadas áreas indígenas, quilombolas e para o assentamento dos sem terra, sem qualquer fundamentação legal. Ele pediu a anulação dos atos.
Afonso Rã, do PP Gaúcho, registrou a realização da Fena Rosa, Feira Nacional do Arroz em Cachoeira do Sul. De acordo com o parlamentar, o evento contou com a presença de lideranças do setor, dos produtores e representantes do governo Temer.
Foi realizada mais uma edição da Festa de Maio e da Feira Regional do Alto Rio Pardo, em Itaiobeiras, Minas Gerais. Ao registrar o evento, Domingos Sávio, do PSDB, ressaltou a importância da região na confecção de lingeries, cachaça, polvilho e café.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de lei do governo de São Paulo cria a região metropolitana de Ribeirão Preto, composta por 34 municípios. Duarte Nogueira, do PSDB, afirmou que a iniciativa vai criar mecanismos para captar recursos a serem investidos na melhoria da qualidade de vida da população, formada por 1 milhão e 650 mil habitantes.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, pediu que a Prefeitura de Macapá entregue à Escola Agrícola Padre João Pia Marta os veículos adquiridos com recursos de emenda parlamentar apresentada pela deputada ao orçamento de 2014 no valor de R$ 625 mil.
Segurança Pública.
Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, espera que a nova gestão do Ministério da Justiça faça um mutirão com os secretários estaduais de Segurança Pública para fortalecer o setor. O parlamentar lembrou que até o fim de maio, cerca de 40 policiais militares já tinham sido assassinados no Rio de Janeiro.
Lobo Neto, do PSDB, esteve no município de Ibaté, em São Paulo, para participar da Semana da Segurança Pública. O deputado exaltou a iniciativa e a participação cívica de jovens das escolas estaduais nas palestras palestras e seminários que ocorreram durante o evento.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, cobrou ajuda do governo federal para que os estados possam melhorar a segurança pública. O deputado observou que as dívidas não permitem investimentos no setor, principalmente em políticas de inclusão social e no combate à violência dentro dos presídios.
Vitor Valim, do PMDB cearense, criticou a situação dos presídios do Ceará. Segundo o deputado, atualmente a segurança é feita sobre os muros, já que internamente todas as subdivisões, como enfermarias e refeitórios, são controladas pelos internos.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, lamentou a morte do subtenente Clóvis Oliveira, ocorrida em maio. O deputado se solidarizou com a família do militar, que, segundo ele, foi um dos idealizadores da PEC 300, já aprovada no primeiro turno, e que estabelece o piso salarial para policiais militares, civis e bombeiros em todo o Brasil.
Saúde.
Os trabalhadores da saúde foram homenageados pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Arnaldo Faria de Sá, do PTB, considerou justa a homenagem a todos os profissionais do setor, especialmente aos trabalhadores ligados à área de enfermagem.
Agentes comunitários de saúde de vários estados vieram a Brasília para pedir a revogação das normas editadas pelo Ministério da Saúde, que mudam a estrutura das equipes de saúde da família. Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir.
Centenas de agentes comunitários de saúde vestidos de preto lotaram o auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados e salas de comissões permanentes para exigir nesta quinta-feira a revogação de duas portarias do Ministério da Saúde. Os textos prevêem a retirada da obrigatoriedade da presença desses profissionais nas equipes do Programa Saúde da Família, de Serviço de Atenção Básica. Pelas normas, os agentes comunitários de saúde poderiam ser substituídos por técnicos em enfermagem. De acordo com a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica Correia, as medidas agridem os agentes.
Mas não só o agente comunitário de saúde, porque ela está propondo uma mudança de modelo das estratégias de saúde da família. Elas estão propondo nós deixarmos de trabalhar a promoção e a prevenção para trabalhar o cuidado, a parte curativa.
A audiência pública ocorrida no auditório foi coordenada pela Comissão de Seguridade Social e Família. A diretora do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Anne Antunes, explicou que as portarias foram editadas a partir de demanda dos conselhos municipais e estaduais de saúde em conversa com o Ministério. Anne destacou que a pasta está aberta ao diálogo e tem reunido as partes interessadas, inclusive os agentes comunitários, para chegar a um bom entendimento sobre as normas. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, já encaminhou uma sugestão ao Ministério da Saúde para revogação das normas que mudam a estrutura das equipes de saúde da família. O deputado acredita que a Câmara deverá agir se o Executivo mantiver os textos.
Se o ministro revogar, nós temos já um projeto de decreto legislativo fazendo sustar de imediato, que é uma prerrogativa nossa, é essa portaria que foi uma irresponsabilidade.
O autor de dois projetos para revogar as portarias, deputado Mandetta do DEM do Mato Grosso do Sul, disse que a ação dos agentes foi uma resposta ao Ministério.
Sugeria ao novo ministro da Saúde que revogasse essa portaria, porque daí o PDC ficaria, não haveria necessidade nem de prosperar. Mas o Ministério da Saúde optou por dar uma nota de que não, a portaria continuaria vigente, mas não se aplicaria imediatamente. E isso fez com que os agentes viessem uma grande mobilização, porque isso afeta a vida de todos eles, afeta a atenção básica.
Parlamentares de diferentes partidos defenderam a categoria e se comprometeram a agilizar a votação dos projetos. De acordo com a assessoria de Mandetta, apenas as lideranças do governo e do PMDB ainda não assinaram o pedido de urgência para votar os textos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Diante da pressão dos agentes comunitários e dos parlamentares, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, decidiu revogar as portarias que ampliavam as possibilidades de composição das equipes de atenção básica.
O Ministério também anunciou que será criado um grupo de trabalho com representantes de gestores municipais, estaduais, governo federal e representantes dos agentes para analisar a reformulação da política de atenção básica. A suspensão foi anunciada aos representantes de agentes e aos deputados que fazem parte da Comissão de Seguridade Social e Família.
Cultura.
Rafael de Brito, do PT do Acre, saudou os movimentos culturais pelo êxito em reverter a extinção do Ministério da Cultura. O deputado rebateu as críticas de que o acesso à cultura tenha sido elitizado nos últimos anos. Ao contrário, ele citou como exemplo os pontos de cultura que funcionam nas aldeias indígenas e a valorização da diversidade cultural em todas as regiões.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, comemorou a recriação do Ministério da Cultura. No entanto, o parlamentar enfatizou que a Lei Rouanet precisa ser revista para cumprir seu papel primordial de estimular aqueles que estão emergindo no protagonismo da atividade cultural.
Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, também parabenizou o governo Temer pela decisão de recriar o Ministério da Cultura. O deputado argumentou que o Brasil tem grande diversidade cultural e a recriação da pasta é justa. Mas ele também se manifestou contra a Lei Rouanet da forma como está sendo executada.
Já Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, lamentou a decisão do governo Temer de recriar o Ministério da Cultura. Ele repudiou a atitude de alguns artistas que protestaram contra a medida e que, segundo o deputado, vivem como milionários e não representam a cultura brasileira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite, bom final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.